Não é nenhuma surpresa, mas o governo de Eswatini, a antiga Suazilândia, informou o grande operador de telecomunicações do país, que é um operador sul-africano, MTN, informou de que deve encerrar o Facebook na Suazilândia, ou Eswatini. E isto, segundo comunicado do governo, em função dos protestos contínuos que desde o mês de junho marcam a vida das cidades e de algumas zonas rurais do reino de Eswatini, um reino que é conduzido por um rei de características medievais, que não só não dá garantias a ninguém, como tem um estilo de vida que, sinceramente, é uma ofensa ao país e, sobretudo, às mulheres, que são a maioria do país. Mas é claro que estas manifestações vão continuar na mesma e o encerramento do Facebook só vai até dar mais um motivo. Isto é um problema muito sério para os países limítrofes. Esta agitação pode acentuar-se e depois fica complicado em termos de relacionamento nas fronteiras com a África do Sul e com Moçambique. Bom, dito isto, e estamos à espera mesmo que as coisas se agravem muito na Eswatini, porque o governo responde a reivindicações muito de base, reformas constitucionais simples, o governo responde com repressão, de maneira que não é de admirar que as coisas se tornem mais violentas ou que as coisas se tornem mais dramáticas mesmo, já que este governo parece que não hesita perante nada para se manter onde está, ou seja, num poder de tipo medieval, como dissemos há pouco. Esta noção de medieval é uma noção que se usa muito na história europeia, mas nós também temos períodos medievais, a Idade Média Africana também existe. Ora bem, agora vamos passar para um outro tema, porque o International Crisis Group, que é um grupo de análise sobre conflitos à escala internacional, que é baseado na Europa, mas tem muitos trabalhos sobre a África e muita gente a trabalhar para o grupo em África, e muita gente interessada até nas conclusões, nos relatórios. Então fala agora de um acordo entre separatistas dos Camarões e da Nigéria. Os separatistas dos Camarões são os da antiga zona anglófona e na Nigéria, numa região que é a região Ibo e que, enfim, já esteve com uma independência que foi muito dramática, que durou pouco tempo e deu lugar a uma grande guerra, que foi o Biafra. Portanto, a Ambazónia, melhor dizendo, é a maneira como os separatistas camaroneses da área antigamente anglófona, que continua a falar inglês, estes separatistas usam este nome e criaram um movimento chamado Força de Defesa da Ambazónia, ADF. A ADF fez um acordo com o povo indígena do Biafra, que é uma formação existente nessa região onde houve, ou parte pelo menos, da região onde houve a República do Biafra, que deixou más recordações em muita gente, mas que também deixou um certo legado histórico, conforme estamos a ver aqui. Bom, o International Crisis Group diz que não vê nenhuma consequência prática imediata do acordo entre estas duas formações. Mas estamos sempre atentos a isto porque há pequenos grupos separatistas aqui e ali, por exemplo, e que podem vir a fazer acordos com outros grupos e podem até suscitar outros. O problema do separatismo é esse, sobretudo em períodos de crise, em períodos de penúria, não é? Então há um movimento que persiste em Cabinda, embora neste momento esteja sem atividade, e vários setores deste movimento até já chegaram a acordo com o governo angolano. E há o movimento separatista da Casa Manse, que por vezes faz acordo, depois aparecem alas radicais, e estas alas radicais atuam em diversas áreas da Casa Manse, que é uma província senegalesa perto da fronteira com a Guiné-Bissau. Há o problema depois, que não é exatamente separatismo, que é o problema do Saara Ocidental. Ou seja, que para Marrocos é separatismo, porque Marrocos ocupou o Saara Ocidental, antiga colónia espanhola. Mas para países como a Argélia e para os membros do movimento Sahrawi e para muitas chancelarias em África, trata-se de resolver um problema de descolonização de forma aceitável para todas as partes. Isto implica um referendo e está muito difícil de fazer este referendo. E há o caso da Somaliland, que é o antigo, portanto, como da mesma forma que havia um Camarões anglófono, também havia uma Somália anglófona. Tudo isto vem da colonização britânica. Esta Somália britânica juntou-se com a Somália ex-italiana, fizeram a Grande Somália, ou o que, enfim, na altura o governo chamava a Somália Possível, já que reivindicava outras zonas, como por exemplo todo o Ogaden da Etiópia. Mas com a Guerra Civil, a parte norte, a parte ex-Somália Britânica, ex-Somaliland, passou a chamar-se novamente Somaliland, declarou independência. Ninguém reconhece, mas muita gente estabelece relações informais com esta área onde não há guerra.